Bruno Rangel, professor de Direito Eleitoral da Universidade de Brasília. Obrigado por nos atender mais uma vez aqui à Rádio Senado. Professor, que balanço o senhor faz dessa campanha? É uma campanha bastante acirrada, uma campanha com regras novas na questão eleitoral, uma eleição mais curta, 45 dias. Como é que o senhor vê essa movimentação toda nesses últimos dias?
Olha, essa foi uma eleição muito disputada, de fato. Com ânimos acirrados não só entre os candidatos, mas entre os eleitores também. É a segunda eleição presidencial que a gente acompanha, uma eleição muito, nos últimos dias pelo menos, né, muito parelha entre os candidatos e no segundo turno muito, muito dividida, né? E em relação às regras, a gente teve alguns fatos que vai demandar da gente alguma análise posterior para a gente conseguir filtrar o que funcionou bem, o que teve de problema. Mas tivemos aí uma eleição com tempo mais reduzido e com severas limitações também de propaganda eleitoral. Isso nos gerou uma preocupação muito grande no início da eleição, porque com a diminuição do tempo de propaganda, nós tínhamos ali uma limitação também do potencial dos candidatos de aparecer nas programações de TV e de rádio. Uhum. E, por outro lado, enquanto a internet se apresenta como um meio eficaz e barato de fazer campanha eleitoral, na prática o que se verifica é que a campanha eleitoral por meio das redes sociais, ela funciona muito bem, mas desde que ela seja impulsionada, desde que ela seja paga, desde que sejam utilizados os instrumentos, mecanismos das redes sociais, de segmentação de mensagens, né, que você consiga atingir um público-alvo específico. Fora isso, vira uma campanha muito amadora, com poucas chances de sucesso. Uhum. E aí, quando você tem uma redução do período de campanha, de propaganda eleitoral, então, aí é uma preocupação em relação à possibilidade de exposição de novas candidaturas. Os resultados do primeiro turno parecem ter demonstrado que, apesar disso, o eleitor valorizou muito os novos entrantes. Então, se são novos entrantes, eventualmente, que vêm do nada, né, assim, que vêm do nada, que eu digo de fora da política, a gente ainda vai avaliar.
Porque são dois tipos de renovação, né? A renovação de quem não tinha mandato e a renovação de quem nunca teve mandato, né?
Exatamente. Então, assim, em um ponto que se tinha preocupação é de que essas novas regras eleitorais, com severas limitações de financiamento, com financiamento público entregue aos partidos, e obviamente os partidos fazendo uma distribuição estratégica, né, a partir dos candidatos que tinham mais viabilidade, e com redução do período de propaganda, tinha-se a expectativa de que não houvesse renovação. Mas, no fim, o eleitor parece ter demonstrado que, independente da regra eleitoral, quem molda o sistema é o eleitor, com o poder que exerce por meio do voto. Então, enquanto o sistema indicava pela impossibilidade de renovação, os resultados, a priori, parecem ter demonstrado que o eleitor valorizou a renovação. Uhum. E alguns integrantes do meio político já dizem que essa foi a eleição do voto de desconfiança, em que o eleitor, mais do que escolher um candidato seu, ele escolheu a rejeição.
Disse quem ele não queria.
Uhum. Exatamente, ele definiu quem ele não queria e aí sim, a partir daí, escolher seus candidatos. Então, certo. Em relação a isso, me parece que o efeito não foi tão trágico quanto se esperava antes.
Uhum. Agora, professor Bruno Rangel, essa polarização que você falou no início, né, essa radicalização, essas discussões, essas brigas por causa de política, o senhor vê que elas foram além do normal, comparando com outras campanhas, ou ficou dentro daquilo que já existe tradicionalmente numa disputa eleitoral aqui no Brasil?
Eu acho que tradicionalmente a disputa eleitoral, até por ser democrática, né, porque a gente pretende que ela seja democrática, é natural que as pessoas defendam suas bandeiras e tenham liberdade para fazer isso. Uhum. O que passa a preocupar é quando a opção pelo voto, seja de um lado, seja do outro lado, acaba sendo, em algumas vezes, tolhida. Então, o eleitor que vota em um, entende que o outro não tem esse direito, né? E que vota no outro, a mesma coisa. Aí você acaba tendo um ciclo de exclusões em que nenhum deles admite a existência do outro. É aquela, quase que se chama de a Guerra Santa, né?
Uhum.
Que a existência de um pressupõe a inexistência do outro.
Isso é perigoso.
E quando isso acontece, em alguns momentos isso aconteceu nessa eleição.
Uhum.
Quando isso acontece, é muito perigoso, seja de que lado for. Agora, por outro lado, a gente percebe que a eleição vem muito disputada, muito acirrada, com posições, com propostas de país, né, muito diferentes entre os candidatos. Isso naturalmente faz com que as pessoas, com que os dois candidatos se afastem do centro, né?
Uhum.
Então você passa a ter, a eleição naturalmente se polariza. Mas até agora, ao menos no plano institucional, tenho visto que ela ocorre dentro da normalidade democrática, com alguns excessos, como por exemplo aquele caso das universidades, né, que os TRS determinaram retirada de faixas
universidades.
Com manifesto ideológico.
Uhum.
de universidades. Aquilo ali me pareceu um exagero no plano democrático. A lei não diz aquilo, a lei não proíbe que aquelas manifestações aconteçam dentro do ambiente universitário, mas percebe-se que institucionalmente o país vem funcionando de forma democrática, porque, embora tenha havido os exageros, os tribunais superiores, sejam o Tribunal Superior Eleitoral ou o Supremo Tribunal Federal, se manifestaram expressamente no sentido de que aquelas condutas daqueles tribunais não eram admissíveis.
Uhum.
Então, isso demonstra o funcionamento do sistema democrático.
Uhum. Bom, para a gente finalizar, professor Bruno Rangel, você falou da questão do recuo dos recursos na campanha, né? A campanha foi mais curta. Quando foi feita essa mini reforma eleitoral, dos tons do discurso era: vamos reduzir os custos da campanha. Isso aconteceu? A campanha foi mais barata por ser mais curta?
Isso é algo que a gente vai ter que avaliar nas prestações de contas dos, uhum, candidatos e dos partidos. De certa forma, sim. De certa forma, até você tem um período mais reduzido de propaganda eleitoral, você reduz custo. Mas eu diria que você reduz o custo não pelo valor das coisas, você reduz custo porque você diminui o tempo, né?
Pelo tempo. Uhum.
E aí o que você tem que avaliar dentro de um conjunto é se o único objetivo, e o objetivo maior, é a redução de custo. Porque a redução de custos, indo para um exemplo extremo, uma campanha em regime de ditadura é uma campanha muito barata, né?
Sim.
Uma campanha em um regime que se diz democrático, mas que os resultados são absolutamente fraudados, como a gente teve no Brasil na época da República do Café com Leite.
Uhum, na República Velha, né?
Uhum. Na República Velha, são, uhum, campanhas muito baratas. Inclusive, na República Velha, os candidatos eram eleitos sem fazer campanha.
Sim. E às vezes alguns que chegavam eram degolados, né?
Exatamente.
No termo da época, né? Não eram empossados, não eram reconhecidos.
Exatamente. Você tinha ali o bico de pena e a degola.
Exatamente. E
se
aí o custo...
na urna...
O custo está em outro local, não na campanha, né?
Sim, exatamente. Então, vê, se for avaliar só custo,
uhum,
você volta lá para a República Velha, e você vai ver ali campanhas muito baratas.
Sim.
Então, assim, é preciso avaliar o custo democrático, né?
Exatamente. E democracia não é barata, né?
Exatamente. Então, assim, se nós conseguirmos reduzir o custo respeitando estabilidade democrática, é perfeito, está ótimo. Uhum. Isso a gente vai avaliar agora com as análises do pós-eleição. Se a gente estiver reduzindo o custo com algum prejuízo democrático, aí é preciso reavaliar o custo. Então, a democracia é um valor inegociável, né?
Certo.
Outros a gente consegue negociar, a democracia não.
É, esse digamos que seja, deveria ser a base, né? Sobre o que tudo é feito na campanha, né?
Exatamente.
Uhum. Muito bem. Professor Bruno Rangel, mais uma vez, muito obrigado por atender a Rádio Senado. Professor Bruno Rangel, professor de Direito Eleitoral da Universidade de Brasília. Professor, obrigado. Uma boa tarde, boa noite para o senhor.
Boa noite. Sempre um prazer participar das programações da Rádio Senado.
Obrigado.